Lições da Bíblia.
Olá, como está você? Tudo bem? Eu sou o Edson Rosa, esse é o seu programa Lições da Bíblia, especial da semana. É um prazer muito grande começarmos juntos este estudo. Aliás, já estamos no quinto tema do livro de Jó. Uau, está sendo impressionante a gente poder compreender a situação da nossa vida, aquilo que acontece nos bastidores, né? O que está por do pano de fundo da nossa vida. Interessante que cada vez que estudamos mais o livro de Jó, vamos compreendendo, vamos ampliando esta visão. Durante a semana, você acompanhou o professor Leandro Quadros aí explicando cada dia, e hoje vamos fazer um grande resumo aqui do tema da lição número 5. Você sabe, esse material que nós temos de estudo, nosso guia de estudo, está lá no site cpb.com.br. E se você quiser participar ao vivo do programa Lições da Bíblia, é só você ir no site encontreumaigreja.com.br. Você vai procurar a igreja mais próxima da sua casa, e aos sábados às 9 horas da manhã, então você vai encontrar essa igreja, vai lá, e às 9 horas começa o programa chamado Escola Sabatina. E aí, então, você vai participar de um pequeno grupo, como estamos fazendo aqui neste pequeno grupo, e hoje com a Maiara Costa. Tudo bem, Maiara?
Ô, pastor, tudo bem. O senhor não sabe como é que eu gosto de participar do Lições, viu?
Eu sei que você gosta, é muito bom ter você aqui conosco. Nossos ouvintes também gostam muito quando você vem participar. Muito obrigado. Você é lá da Escola Bíblica e responde questões bíblicas através do site biblia.com.br e outros materiais, não?
Sim, pastor. Então, ali a gente presta o atendimento espiritual, também familiar, pastoral, psicológico. Então a gente tem uma força-tarefa ali para poder atender os nossos ouvintes, né? Da melhor maneira possível, os internautas e os telespectadores da TV também.
Muito bom. Também estamos aqui com a Rafaela Martins, jornalista da TV Novo Tempo. Você trabalha mais especificamente com um programa, né, da TV. Qual que é o programa, Rafael?
Exatamente, pastor. É o programa Vida e Saúde. Aham. Acredito que vocês conheçam, todo mundo já assistiu. Quem não assiste também é um convite para assistir. É um programa direcionado a trazer um pouquinho, na verdade, um puxãozinho de orelha, né? Saúde, qualidade de vida, bem-estar, fundamental para a gente formar o nosso caráter segundo o que Deus nos pede.
É importante a gente ter a mente clara, não? Para estudar a Bíblia, etc. E através de uma alimentação mais saudável, equilibrada, a gente vai poder compreender mais a palavra de Deus, né?
Exatamente.
Muito obrigado, Rafaela, por estar aqui conosco. Eu também estou aqui hoje. O Renatinho não está aqui no estúdio hoje, tá? O Daniel, como é que tá, Daniel? Tudo bem?
Tudo bem, pastor. Um prazer estar aqui com vocês hoje, substituindo o amigo Renatinho, né? Grande abraço a todos aí que estão ouvindo a gente.
Ok, obrigado, Daniel, pela ajuda. Ele é nosso técnico agora aqui na mesa de som. E também um abraço ao Renan, nosso produtor do programa. Ok, estamos todos apresentados. Agora vamos fazer uma oração. Rafaela, por favor, nos dirija.
Claro, oremos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar um pouquinho mais da Tua Palavra. Nós te clamamos a Tua presença, a presença do Espírito Santo, para nos dar sabedoria e entendimento para que possamos aprender mais e crescer mediante a Tua Palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em Teu santo nome. Amém.
Amém. Amém. Interessante, quando a gente está estudando aí o livro de Jó, a gente tem uma grande vantagem, porque a gente já sabe ler lá o finalzinho do livro, né? A gente sabe como termina. A gente já sabe como termina. Quando alguém vai assistir um filme que não assistiu ainda, mas até alguém que já assistiu, fala: posso te contar o final?
Não,
não conta,
não
conta o final.
Não gosto disso não, pastor.
Aqui no livro de Jó, no livro de Jó a gente já sabe o final. O final é feliz. Esse é uma grande vantagem, né? Uma segunda vantagem é quando a gente estuda o livro de Jó, a gente conhece exatamente esse pano de fundo, né? Que está por detrás da nossa vida.
Olha, pastor, tem um texto na Bíblia, ele não está na lição dessa semana, né? Uhum. No nosso guia, mas está na Bíblia. Lá em Amós, capítulo 3, verso 7, existe uma promessa que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uhum. Isso me ensina uma coisa muito interessante. Deus é extremamente transparente. Ele não esconde nada, ele não oculta nada. E o fato de nós, por exemplo, conhecermos aqui como a história de Jó termina e o que estava envolvido nos bastidores, vem mostrar para nós que Deus, ele é extremamente transparente E se nós quisermos conhecer as estratégias que Satanás tem para nos destruir, nós podemos. Porque muito mais do que Jó, hoje nós temos muito mais informações do que ele.
Isso é importantíssimo, a gente poder agora nos colocar no lugar de Jó, por exemplo. E ver esta...
Né?
A gente entender um pouco mais, dele passou por um drama muito grande, e a gente pode, ao nos colocar no lugar dele, a gente pode ver, compreender um pouco mais a confusão mental, a questão da ira, a tristeza dele, enfim, todo o drama que ele passou. A gente poderia entender um pouco, porque ele parece que diz assim, olha, pereça o dia do meu nascimento. Ou seja, ele disse, olha, que coisa terrível quando eu nasci.
E às vezes quando a gente lê isso, a gente fala, nossa, que blasfêmia, o que ele tá falando, Jó?
Eu tô muito feliz, com a lição dessa semana, porque ela vai quebrar paradigmas.
Uhum.
Paradigmas como, por exemplo, eu tenho que aceitar tudo sem questionar.
Não.
É quando a gente se coloca realmente, esquece um pouquinho esse pano de fundo, esquece que a gente sabe o começo e o fim da história, e a gente realmente se coloca no lugar de Jó, a gente realmente começa a entender os questionamentos dele.
Ele questionou bastante, mas em todo momento ele não se rebelou contra Deus. Eu acho que aqui é uma liçãozinha muito interessante e profunda, né?
Esse não é o ponto.
É.
Ele em nenhum momento ele questionou a existência, em nenhum momento questionou a Deus e o seu poder, né?
É.
De Deus, de Criador, em nenhum momento.
Então, amigo ouvinte, aprende uma lição já agora. Questionar não é pecado. Desde que você esteja questionando aquilo que realmente precisa ser questionado. Então, Jó nunca questionou a existência de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus. Mas nós vamos ver aqui no guia que ele questionou outras coisas que nós também podemos questionar, que Deus pode ou não responder, mas que se nós estamos dispostos a perguntar, também precisamos estar dispostos a ouvirmos as respostas que Deus vai dar, porque Deus também encheu Jó de perguntinhas, né?
Exatamente, reflexivas.
Reflexivas.
Como é que Deus, como é que Jó se expressa, né, do seu sofrimento, a sua dor?
Ah, ele amaldiçoa o dia dele, do nascimento dele.
Sim, agora imagine, você tem, desde pequeno, você tem um sonho de ter uma família, de ter uma casa, e aí durante toda a sua vida você sonha, luta, constrói, e aí quando você vê os frutos de toda a tua luta, você tá bem com sonhos realizados, aí de repente você perde tudo do nada, sem uma aparente causa, se coloca no lugar de Jó. Eu acho que entraria em parafusos. Como assim?
Como é que pode? Agora, a vida é uma dádiva de Deus, né?
A vida é uma dádiva de Deus.
Então ele tá dizendo, olha, Senhor, essa vida que tá... O que tá acontecendo comigo?
Na verdade, Jó tava... Ele tava num turbilhão de sentimentos.
É.
Porque ao mesmo passo que ele diz, maldito o dia que eu nasci... Não, mas a vida é muito breve.
É.
Eu quero morrer? Não, mas se eu morrer, acabou. Então, assim, ele estava vivendo um momento muito conturbado.
De turbulência emocional.
É interessante como o Jó tem uma visão sobre a vida e sobre a morte, né?
E no livro de Jó...
É impressionante.
Nós encontramos talvez aí uma das primeiras referências sobre o estado do homem na morte.
Exatamente.
Porque ele fala que a morte é um descanso.
Que a morte é um sono, que a morte é um descanso.
Ele fala que a morte é uma tranquilidade. A morte... é digna de regozijo. Por que será que ele está falando isso? Olhando para a visão bíblica como um todo. Ele mencionou isso porque ele já tinha esta compreensão do amor de Deus. O que a Bíblia pode falar um pouco mais sobre isso, Mayara?
Pastor, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 26 e 27, é afirmado que a morte é um inimigo a ser destruído. Em Romanos capítulo 5, verso 12, mostra que a morte é um intruso que passou a fazer parte da nossa vida por causa da existência do pecado.
Exato.
Mas agora eu quero abordar a morte num outro prisma, num outro panorama que Jesus deu lá em João capítulo 11. A morte é ruim, Ninguém, eu tenho certeza que ninguém que tá ouvindo aqui quer morrer. Nossa,
doente,
estou ansioso para morrer, duvido, não. Mas eu acredito numa coisa. Na morte existe a cessação da vida. Se há a cessação da vida, também há a cessação do poder de Satanás sobre a pessoa. Então, nesse aspecto, a morte é uma tranquilidade, é um descanso. Porque quando a nossa vida cessa, acabou os efeitos do pecado sobre nós. E aí nós temos a esperança da ressurreição. E a ressurreição, como eu participei aqui na primeira lição do trimestre, como eu mencionei naquela ocasião, a ressurreição ela é incondicional. Ela vai acontecer tanto para perdidos como para salvos. Agora, a grande questão é a seguinte: quando formos ressuscitados, se passarmos por essa experiência, é para viver eternamente ou é para ser destruído eternamente?
É um questionamento que às vezes tem algumas pessoas fazem, né? Mas a questão da morte, como é que a morte é um sono? Eu fiz já uma pergunta, assim, quando começou a eternidade? Não, eu quero passar o resto, a eternidade com Deus, mas quando que ela começou? Vai começar quando Jesus voltar, na nuvem dos céus? Quando é que vai começar a eternidade? A eternidade já começou para você e para mim.
Quando a gente se relaciona com Deus, de acordo com João capítulo 17, a eternidade já começa.
Começa quando você nasceu e você aceita a Cristo como seu Salvador pessoal, a eternidade já começou para você. Você pode passar por um rapidinho lapso assim da morte, né, que é um abrir e fechar de olhos, que a morte nada mais do que isso, é um sono, porque quem morre não tem noção, não conta mais tempo, então você é um sono, você dorme...
Quando é de você uma tem... noite para outra, isso está a comparação do sono.
Você é rápido, é assim, abrir e fechar de olhos, o que é, por quê? O tempo não conta mais. Então, quando começou a eternidade? Quando eu nasci, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal. Se eu tiver que passar pela morte, vai ser um lapso de tempo, um rápido. Porque quando eu abrir os olhos, é um abrir e fechar de olhos. Quando eu abrir os olhos, já estou na eternidade. É. Já continua a eternidade ao lado de Cristo. Então, por isso que a morte, o Jó está dizendo, vai ser uma tranquilidade. Porque vai cessar o sofrimento, vai cessar a miséria, vai cessar essa batalha do bem e do mal.
Exatamente. Quando a gente muda, a gente entende isso, a gente muda um pouquinho essa visão relacionada à morte, né? Muito se... eu acho que eu tirei como lição dessa expressão de Jó, porque muito se pragueja, muito se dá como negativo a morte. Essa morte que é o descanso, ela sim pode ser tida como algo... digamos assim, positivo, né? Assim como Jó dar glórias, né? Porque eu fico imaginando tudo que Jó estava passando. Eu gostaria de ter a morte também, porque não foi tirado só os bens materiais. Imagina mexer com toda a tua estrutura. Eu não vi problema em nenhum momento de ele pedir isso e ele dar glórias para que isso aconteça, né? Desde que essa morte referida não seja a morte eterna, né?
E, por favor, ouvinte, a Bíblia não está incentivando ninguém ao suicídio, não. Não entenda isso, por favor. Não. A Bíblia só está mostrando que, muitas vezes, em meio ao sofrimento, a gente pede mesmo para morrer, pede para que Deus cesse com a nossa vida, porque muitas vezes a gente acha que ali está a solução para o problema. Mas a vida de Jó continuou, ele não morreu. E no final da história dele, nós vimos que, mesmo passando por aflições, por adversidades, ele pôde ter uma vida plena e abundante, porque a presença de Deus era constante ali com ele.
Os lamentos de Jó a gente encontra aí nesses textos, capítulo 3, depois no capítulo 6 e capítulo 7 também. Jó continua falando do seu sofrimento. A gente precisa compreender a dor de outras pessoas, né? A gente precisa compreender. Nós não sentimos, às vezes as pessoas falam, eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe o que as pessoas estão sentindo. Você está sofrendo junto com ela. A dor é individual, é muito pessoal, né? Agora você pode estar sofrendo junto com ela. Você está sentindo dor porque ela está sentindo dor, sofrendo, etc, né?
Cristo nos pede, né, para nos compadecer, para a gente ajudar esse próximo a amenizar essa dor do próximo. Mas como o pastor falou, quem realmente sente sou eu que estou passando. Eu posso ter uma noção do que você está passando, mas eu só vou realmente sentir quando está na minha pele.
Isso me ensina uma lição. Eu tenho que parar de ficar minimizando a dor do outro. Porque a intensidade varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis à dor, pessoas que são menos sensíveis, mas todos sentimos dor. E eu não posso minimizar a sua dor.
E às vezes a gente faz isso lendo Jó.
Eu, quando criança, fiz isso muitas vezes. Ai, Jó, para!
É, para de reclamar. Ele declara ali em capítulo 6, no verso 2 e 3, ele fala, ó, se a minha queixa, de fato, se pesasse e contra ela numa balança...
É mais pesado que a areia que há no mar.
Pois é, se você colocar essa dor, é maior que qualquer... Né, somando toda a areia, é muito maior. Então, a gente precisa entender essa situação das pessoas, compreender a dor. Podemos sofrer junto com a pessoa, ajudando, consolando. Às vezes, ao estar ao lado da pessoa que está sofrendo, você já está ajudando.
O diabo mexeu ali, pastor, no que havia de mais vulnerável, o que há de mais vulnerável no ser humano. Mexeu no dinheiro, mexeu na saúde, mexeu na família.
Mexeu nos principais pilares da vida do ser humano. Os pilares que regem e que trazem equilíbrio para a nossa vida. Porque se você tirar um, tirei o dinheiro, você vai ficar mal, mas você tem os outros pilares. Agora tira tudo. Chão, pó, nada.
E é isso que o diabo tem a oferecer para você, viu, amigo ouvinte? Então, se você tem sido assediado por ele aí, se ele tem aparecido para você num quadro bem bonito, pintado, não se engane, porque o que ele tem para te oferecer é isso, ele vai tirar tudo. Ele vai te dar com uma mão e vai tirar com as duas. Né? Então, não vale a pena. Não vale a pena abandonar a Deus para ficar com o inimigo, não.
A experiência de Jó nos mostra o que é você passar por uma situação trágica, uma situação complexa de enfermidade, os amigos acusando de que você é culpado por essa doença, por essa enfermidade, toda a miséria que aconteceu na sua vida, você que é culpado. São atitudes que o inimigo de Deus faz muitas vezes, te acusando, né, de colocando coisas na sua cabeça, ah, você que fez isso, ah, você fez aquilo. Ele é o acusador, esse é o papel dele, ele é o acusador.
Por isso que ele aparece como Satanás em Jó capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 1. Satã, né? Acusador.
Acusador. Agora, esse acusador apareceu nesses dois capítulos iniciais do livro de Jó, depois ele não aparece mais. O acusador não volta mais a aparecer no decorrer de toda a narrativa do livro de Jó.
Ele só joga semente.
Ele acusou, etc. E Jó se manteve, né, confiante em Deus, mesmo às vezes na dúvida do que está acontecendo comigo, porque... Que bendito dia que eu fui nascer, né? Para que tá nessa situação toda. A gente não pode menosprezar, nós já mencionamos, não podemos menosprezar a dor das pessoas, mas eu posso estar ao lado delas para ajudar a compreender o drama que o ser humano está vivendo.
Empatia, pastor. Ah, essa palavra resume tudo. Empatia. É mais do que simpatizar com a pessoa. Empatia é se colocar no lugar da pessoa. E que tarefa difícil. Mas Cristo, mais uma vez, Deus, mais uma vez, através dessa história, nos pede isso. Ter empatia para com o nosso próximo.
Ter a compreensão, ter a visão daquilo que a pessoa está passando, né? Avançamos um pouquinho mais no nosso estudo. Como a gente pode ver sobre a palavra que é o homem, né?
Essa palavra aqui é interessante.
Que é o homem?
Porque o que é o homem mesmo, pastor? Se você for comparar o homem com outro homem, é fácil. Porque são dois seres ali da mesma espécie.
Mas e se for comparar o homem com a grandiosidade do universo?
Essa é uma questão. Por que estamos aqui?
E outra pergunta.
Por que estamos aqui? Qual o significado?
Por que Deus se dá o trabalho de olhar para mim? Que dentro, então, toda essa criação universo sou um nada?
Então, essa questão do universo, que a Rafa mencionou aqui, é interessante. Porque na semana passada, falou-se um pouquinho sobre a criação do universo. Sobre o argumento cosmológico. Uhum. O que Albert Einstein defende?
Eu disse aí.
Se o cosmos está expandindo, é porque ele teve uma causa. Né, ele não surgiu do nada, ele teve uma causa primária. Em 2012, três americanos estudaram sobre a expansão do universo por 25 anos e em 2012 ganharam o Nobel de Física. E a conclusão dos estudos deles foi o seguinte: daquilo que existe de visível no universo, só temos conhecimento de 7%. Então pega todo esse 7% e compara o que é o homem perto disso. O homem não é absolutamente nada. Aí eu gosto de uma frase muito interessante, que se eu não me engano foi Lutero que usou, para falar sobre Deus. que o homem muitas vezes, né, usa máscaras, né, para se esconder. Deus se esconde para se revelar. Porque nós perto de Deus não somos nada. Olha a grandeza de Deus. E ele, para se relacionar com o ser humano, se tornou como um de nós, para que nós pudéssemos assim entendê-lo. Então, o que é o homem? O homem, de fato, ele não é nada, mas para Deus, pelo amor que Deus tem por cada um de nós, nós nos tornamos tudo.
Em Salmos capítulo 8, né, no verso 4 a 6, que é o homem para que com ele te importes? O que é, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste.
Olha essa nomenclatura, somos chamados filhos de Deus. Olha o valor que é colocado sobre o homem, filhos de Deus. Nós passamos do nada para filhos do Criador. Olha o peso, olha a importância que Deus dá para nós. Nós podemos nos olhar no espelho e falar, olha, eu não sou nada.
Eu não valho nada.
Filho, olha, você que está nos escutando, você vale muito. Filho de Deus, você entende o que é isso? Filho de Deus?
Do Todo-Poderoso do Universo.
Se nós olhamos em João capítulo 3, verso 16, né?
1 João capítulo 3 também, verso 1 e 2.
João 3, 16, é porque Deus amou o mundo de tal maneira. É o amor. Então, que ele enviou, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3, 1, no princípio criou Deus, né? Gênesis 1, no princípio criou Deus. João 3, 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Um dos principais, ele queria conhecer mais a Deus.
Pastor, o Salmo 8, ele é um salmo messiânico. Inclusive, Hebreus capítulos 1 e 2 aplicam esse salmo falando sobre a encarnação de Cristo. Sabe que na profundidade esse salmo está querendo dizer? Tudo bem que o salmista, quando escreveu, talvez não tinha essa compreensão. Mas hoje nós podemos ter, porque nós temos mais luz, né? Mais revelação a respeito. Que Cristo, mesmo sendo Deus, não se apegou à sua forma divina, se tornou semelhante a nós e assumiu para sempre um corpo humano. Isso! Pastor, como é que pode Deus, que é eterno, porque Jesus Cristo é Deus, escolher por amor se, entre aspas, prender dentro de um corpo humano por toda a eternidade?
Amor revelado ao máximo, né?
Máximo. Eu tiro mais uma lição dessa história. É o seguinte, os lamentos de Jó abriram caminho para a comunicação com Deus. Eu, quem sabe, falo hoje para quem está passando por esse momento, né? Que está questionando muitas coisas. E eu queria fazer um convite. Permita que Deus se comunique com você. Permita, abra o teu coração para se comunicar com Deus. Porque às vezes é nesse momento que você está mais sensível para escutar a voz de Deus. Então foi nesse momento de lamento é que abriu o caminho realmente para uma verdadeira comunicação com o Criador.
Quando a gente compreende o amor de Deus, porque Deus se revela, ele se revela porque nos ama profundamente, e a gente quando olha para a cruz de Cristo, a gente pode compreender um pouco o valor da humanidade. Qual o valor do ser humano? Qual o valor? Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que estou nesse mundo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o meu valor? Você pode ter uma visão disto quando você olha para a cruz de Cristo. O seu valor exatamente está ali registrado. É o sangue do Filho de Deus derramado por você, para que você pudesse ter vida e vida eterna.
Por isso que eu gosto, pastor, da filosofia cristã, da cosmovisão cristã. Porque ela me responde com plena satisfação às três perguntas essenciais da vida. De onde vim, por que estou aqui e para onde vou. É por isso que eu gosto de ser cristã, gosto do cristianismo, porque ele preenche essas lacunas na minha vida.
Dar essas respostas para a nossa vida. Bom, já estamos aí concluindo o último minutinho do nosso programa. Por favor, Rafael, algumas considerações aí finais daquilo que a gente pôde compreender do estudo que fizemos.
Eu entendo que foi na terra, foi sobre a terra que o amor de Deus foi verdadeiramente revelado por meio de Jesus Cristo, né? E é também sobre a terra que os seus filhos, nós, devemos refletir este amor mediante uma vida irrepreensível. Acho que é o recado que eu deixo. Cristo revelou o grande amor de Deus aqui na terra e é nessa mesma terra que nós temos a oportunidade de ter uma vida irrepreensível para louvar o nome do nosso Deus.
Muito obrigado, Rafaela. Maiara, suas considerações finais, por favor.
Eu deixo um texto da Bíblia que está lá em Tiago, capítulo 1, versos 2, 3 e 4, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes.
Colocar a vida
nas mãos de Deus, e ele vai usar a provação para aperfeiçoamento.
Quando nós colocamos a vida inteiramente nas mãos de Deus, a gente consegue passar no meio das tribulações, no meio da situação difícil, qualquer você pode estar. Só um lembrete, por exemplo, aqueles três jovens que estavam registrados no livro de Daniel, que foram lançados numa fornalha. Eles estavam ali na fornalha, mas o rei viu: olha, tem lá uma quarta pessoa com a imagem de Deus. Ou seja, no meio do fogo, no meio da tempestade, no meio da miséria que você possa estar, Deus vai estar ao seu lado. Deus vai estar ajudando, lhe fortalecendo, lhe amparando. Então, coloque a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Você vai ser mais feliz. Você vai ter mais uma visão mais ampla da vida, do sentido da vida e o que Deus espera de você. Forte abraço. Muito obrigado, Maiara. Obrigado, Rafaela. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado, Daniel, que está aqui do meu lado. Muito obrigado a você. Que Deus lhe acompanhe. Um feliz sábado. Deus esteja contigo. Tchau.
Você ouviu Lições da Bíblia.